senhores. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a aferição do quórum.
Vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Edivaldo Seis, vereador Frederico Caixeta, vereador Decimar Fortunato, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador José Fernandes, vereador Domingos de Paula, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora Andréa Rezende. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador João Feitosa que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Louvai ao Senhor, louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai-o, anjos seus todos, louvai-o. Louvai-o, legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciões e criancinhas, bendizei-o, louve-o o nome do Senhor. Louve-no todos, porque somente o seu nome é excelso, a majestade e esplendor de sua glória ultrapassa em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou seu povo, eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos, e o hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama, ele pertence. Salmo 148, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito o primeiro secretário, vereador André Rezende, que faça a deliberação da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondentes projetos serem encaminhados às comissões.
Aos 3 dias do mês de agosto de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da ata da síntese da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de decreto legislativo número 73 de 2022, de autoria do vereador professor Marques, dispõe sobre a concessão do Instituto Cidadania Anapolina à senhora Neuma Maria Granja e determina outras providências. Projeto de ordinário número 134 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia do Militar Veterano de Anápolis. Não houve escritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, Delcimar Fortunato, Reamildo Espíndola, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos em única votação. Veto 121 de 2022, de autoria do prefeito, veto parcial, autógrafo de lei número 41 de 2022, que altera a lei 2.459, de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, o hino à bandeira nacional, o hino à independência do Brasil. Veto mantido por 15 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 94 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Cleison Gomes da Silva Júnior e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 16 votos favoráveis. Houve votação de moção e de requerimentos e comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de agosto, em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinário número 135 de 2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui o programa Vidros que Salvam Vidas, que estimula a doação de frascos de vidro para armazenamento de leite materno do município de Anápolis e da outras providências. Correspondências. Vereador Hélio Araújo justifica a sua ausência na sessão em razão de agenda externa em Brasília. Sem mais correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Nós não temos inscritos no pequeno expediente, então já vamos iniciar o grande expediente. E consultei a mesa diretora, nós poderemos dar posse ao suplente de vereador, o senhor Odenilton de Oliveira Teles, que o vereador Luzimar Silva se licencia e o Odenilton, como seu suplente, assume. Então, quero convidar Vossa Excelência aqui à frente. A documentação dele já foi entregue, já foi analisada pela mesa diretora. E agora, neste momento, convido o senhor Odenilton aqui para que ele possa assinar o termo de posse e fazer o juramento. Por gentileza, Odenilton, aqui, por favor. Aqui é o diploma que o TRE emite. E aqui a declaração de bens do senhor Odenilton. Peço, Vossa Excelência, que venha aqui, por gentileza, assinar o termo de posse. Então, termo de posse do senhor Odenilton assinado. Odenilton de Oliveira Teles, ele assina o termo de posse e neste momento ele vai à tribuna fazer o seu juramento. Peço à primeira secretária que faça novamente conferir a aferição de todos os documentos para que a gente possa finalizar. Documentação tudo ok, segundo a nossa primeira secretária. Agora escutaremos o juramento do senhor Odenilton de Oliveira Teles.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal. A Constituição... Prometo manter e defender e cumprir a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Observar as leis, particularmente a lei orgânica do município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público e o mandato que foi me conferido.
Então, declaro empossado o senhor Odenilton de Oliveira Teles. Agora, vereador, por gentileza, possa já sentar aqui junto conosco para participar da presente sessão, inclusive participar de votação e discussão dos projetos em pauta, requerimentos também, indicações e moções. Vamos dar continuidade ao grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador Eli Rosa. Segundo? Então, primeira oradora, vereadora Andréia Rezende. Antes da vereadora Andréia Rezende usar a palavra, quero registrar a presença do Simvaldo Bolicho, liderança da Grande Rayara, aqui presente entre nós. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa diretora, em nome da nossa segunda secretária, vereadora Cleide Lário. Cumprimento a todos os demais colegas, em nome da vereadora Trícia Barreto. Todos que estão aqui acompanhando a nossa sessão, que vão encontrar esse discurso pela nossa página do YouTube, pela Rádio Manchester. Hoje é um dia emblemático na luta em defesa das mulheres, completa 16 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um destaque mundial, na qual nós só conseguimos que ela fosse efetivada depois de uma denúncia na ONU, na Organização das Nações Unidas, que obrigou o Brasil a instituir políticas públicas que pudessem avançar na defesa da mulher. Então, nós percebemos, pela forma que a lei foi institucionalizada, que ainda temos muito a avançar. Nós temos no Brasil, nos municípios, 5.500 municípios. Dentre eles, apenas 427 municípios possuem delegacia de atendimento específico à mulher. Na nossa cidade, nós temos uma delegada e uma delegacia específica a respeito desse tema, mas precisamos de melhorar a estrutura e de avançar muito nessa luta. No entanto, eu gostaria também de destacar alguns pontos positivos nesses últimos 16 anos. Nesses últimos 16 anos, após essa lei, nós avançamos no conhecimento e na conscientização desses direitos, na aplicabilidade dessa lei. E mais do que isso, com as denúncias, nós avançamos também em meios institucionais, dentro de instituições públicas e privadas, em defesa da mulher. Isso é uma conquista significativa. Aqui nessa Casa de Lei, nós tivemos leis, nós tivemos vários projetos aprovados, e eu destaco aqui a bancada feminina e todos os demais colegas, que sempre foram parceiros em leis, indicações e ações importantes na defesa da mulher. Portanto, eu agradeço a todos que são parceiros nessa luta, porque ela não é fácil, é árdua. E muita gente fala que eu falo muito sobre esse tema. Eu quero dizer que eu vou falar cada vez mais e cada vez mais alto, porque a gente precisa mudar essa realidade. Quero destacar também, agora já entrando em outro tema, que no dia 10 de agosto, às 19 horas, nós teremos uma sessão solene para homenagear todos os advogados e advogadas da nossa cidade. Dia 11 é o dia do advogado, e nós sabemos que o advogado é o porta-voz da sociedade. Sem ele, não há manutenção da democracia, sem ele, não há justiça. Portanto, eu gostaria de convidar a todos os colegas e colegas, todos os colegas, para estarem presentes nessa sessão. Teremos diversas homenagens, mas mais do que isso, nós vamos fazer uma sessão para homenagear, mas também para destacar a importância dessa profissão. Convido também aos colegas que são advogados, porque nós gostaríamos de homenageá-los também. Porque quem escolheu ser advogado e também escolheu ser vereador, eu acredito que é duplamente aceita uma missão de ser representante das pessoas. E aqui nessa Câmara temos várias pessoas formadas em direito e que ressalta essa importante missão. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Agora sim, na sequência, convido o próximo orador, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente, populares que se fazem presentes, nossos colegas vereadores, a imprensa aqui representada por todos os seus profissionais costumeiramente aqui conosco, senhor presidente. Quero agradecer a presença do nosso líder da Grande Jaiara, o Simval, cabeleireiro, chamado Simval do Bolicho, tropeiro, organizador de cavalgadas, é o que valoriza a tropa em Anápolis, é o Simval. O cavalo valia quase nada. O Simval começa a fazer as cavalgadas, os cavalos começam a criar preço. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a todos os candidatos do Brasil, mas sobretudo os candidatos do nosso estado de Goiás, que tiveram a coragem de colocar seus nomes, senhor presidente, para os cargos de deputado federal, deputado estadual, governador. E com destaque, senhor presidente, parabenizar o senhor, que é nosso líder maior dessa casa, pela coragem, pelo desprendimento e pela abertura de agenda para, eu digo, conseguir, eu não vou dizer tentar, eu quero acreditar que o senhor será eleito e será muito bem representado, representante do nosso povo. Nós também precisamos valorizar, sobretudo, os candidatos da nossa terra, da nossa cidade. Anápolis é uma cidade importante, com um grande celeiro de problemas, mas também um grande celeiro de votos. Então, a população precisa entender isso, senhor presidente. Votar nos candidatos que são da nossa cidade, né? Também, não diferente, quero destacar a candidatura da nossa primeira-dama, dona Lívia Naves, que aprendeu ao longo desse tempo, acompanhando o nosso prefeito Roberto Naves, aprendeu a amar a nossa cidade, aprendeu a amar essa população, aprendeu a amar o povo dessa cidade. Nós sabemos disso e nós assistimos isso através das suas atitudes. Também temos alguns colegas vereadores que são candidatos a deputado estadual, como a Thaís. Eu gostaria de saber, tem mais o Jean Carlos, né? Jean Carlos, Thaís, você vai sair, irmão. Então, dessa casa, Hamilton, o Wendel.
Boa parte, novo vereador.
O nosso ex-vereador, o Hamilton Filho, né? Então, é muito importante a gente reconhecer que essa grandeza. Agora, senhor presidente, eu gostaria de falar para o povo. Nós temos dados aqui, senhor presidente, que 30% do eleitorado se sente motivadíssimo aí para... Eu vou te dar uma parte aí, só um minutinho. Nós sabemos que 30% do eleitorado está motivadíssimo aí para as urnas. 27% estão meio motivados. E o resto, senhor presidente, não sabe quem são os candidatos. E eu tenho certeza, pela prática que nós vivemos aqui, João Feitosa, que aqueles que não sabem quando vai ser as eleições, quais são os seus candidatos que estão aí disputando as vagas, essa galera é o que mais bate nos políticos. Então é importante a população entender que é muito fácil jogar pedra, é muito fácil ficar assistindo as coisas acontecerem. Mas eles precisam entender que essa procuração que eles têm na mão, que é o título eleitoral, é que dá credibilidade, que dá legitimidade e que dá direito de criticar os políticos. Aqueles que não têm, que não vê a política como uma grande ferramenta de mudança da sociedade, um avanço para o município igual a Anápolis, eles não têm direito de criticar, não têm direito de opinar, não têm direito de jogar pedra na vidraça de ninguém. Então eu gostaria, eu não estou aqui para esbravejar contra o meu povo, eu estou aqui para alertar a população. É da obrigação dela ir às urnas, uma obrigação legal e uma obrigação moral, não é? Porque quando a gente fala da procuração, nessa procuração você delega os seus poderes a quem você confia. E é muito difícil você entender que aqueles candidatos que vêm para cá pedir votos venham cuidar do nosso município. A gente vê historicamente que isso não acontece. Então aqueles que amam a nossa cidade, igual o Leandro Ribeiro, que é um investidor no nosso município, ele gera renda, gera emprego. Eu quero destacar a importância da candidatura desses que têm a coragem de lançar seus nomes. Mas, obviamente, nós precisamos alertar a população para a sua importância com a presença nas urnas. Eu gostaria de ceder uma parte para o João Feitosa, que seja breve, João Feitosa. Eu tenho um assunto bastante importante para tratar aqui.
Obrigado, vereador. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência está certo e, com certeza, Anápolis vai eleger aí os deputados federais, e é lógico que a gente está torcendo para o nosso presidente Leandro Ribeiro, que, como você disse, é uma pessoa amiga, uma pessoa que todos têm um carinho muito grande por ele. E assim também como a Vivian Naves e também a Thaís aqui, que é do partido. Agora, não tem como fazer carreira solo, não. Tem que valorizar cada vez mais os parceiros, aquele que tem condição de buscar o voto e trabalhar. Certo? Porque senão abre brecha para os de fora vir e abocanhar os votos. Então vamos unir as forças como a gente tem unido para que juntos possamos ser vitoriosos. Devolvo a palavra, parabéns.
Obrigado. Obrigado pela contribuição na minha fala. Eu quero aqui, senhor presidente, em nome do Sindicato Rural de Anápolis, do qual sou membro com muito orgulho, nós, produtores rurais, carregamos o nosso país nas costas. Então é uma honra muito grande participar dessa militância rural e também agradecer àqueles que comandam a nossa sede ali do Sindicato Rural, na pessoa do Zé Cacheta, agradecer por ter cedido aquela ampla estrutura física para um evento que eu tive, assim, não por prazer, a motivação não foi muito de celebração, senhor presidente, mas no sábado eu fui em um jantar beneficente. E lá eu conheci uma pessoa e me dei conta de uma situação ligada a essa pessoa. Essa pessoa, não sei o nome dela, eu conheci naquele momento, mas o apelido dele é Berel. Todos conhecem o Berel ali na Grande Jaiara. E o Berel é um mecânico, como dizem lá na roça, um mecânico de mão cheia. É uma pessoa que tem uma grande... ele conquistou um grande espaço da sociedade, uma pessoa amada por nós. Aprendi a amá-lo de sábado passado. E ali ele está numa demanda, senhor presidente, uma demanda muito difícil. Ele está acometido de uma doença degenerativa que se chama ELA, né, que é esclerose lateral deixa eu falar esse nome correto aqui, senhor presidente. Amiotrófica. Então essa doença é uma doença não tão rara, mas ela é uma doença para implacável. E ele tem uma opção, uma chance nos Estados Unidos, senhor presidente, muito onerosa, mas é uma chance real. Nós precisamos levantar para o BRL mais ou menos 600 mil reais. São 3 sessões de tratamento que ele precisa fazer nos Estados Unidos. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir isso. Eu estive ali na sede do sindicato, estartei uma campanha lá. Todos nós precisamos entender que o que a gente adquiriu precisa ser, de alguma forma, dividido com a população. É muito até desonroso, é ingratidão daqueles que vão somando seus, enchendo seus celeiros, enchendo seus bolsos e virar as costas para uma situação igual àquela do Berel. Então eu startei uma campanha ali naquele momento, senhor presidente. Eu já de pronto fiz a doação de uma novilha. Entendo que essa novilha vale pouco, mas eu quero fazer com que essa novilha reproduza valores ali. Nós estamos aqui, infelizmente, eu tentei falar com a irmã dele agora para pegar o número do Pix e não consegui falar com ela, mas eu volto a essa tribuna trazendo o número do Pix do Berel. Eu gostaria de conclamar a todos vocês, meus colegas vereadores, a população anapolina, aqueles que me conhecem, principalmente aqueles que me conhecem pelos meus feitos. Eu tenho, sob a minha gestão, mais de 800 pacientes em quimioterapia. Então eu sei que esses pacientes têm seus parentes, esses pacientes por si só já conhecem o meu trabalho. Então esse trabalho que eu faço em Anápolis desde a minha baixa idade, eu gostaria que todos que conhecem o meu trabalho, que com certeza absoluta eu não deixei para trás na minha vida uma vírgula sequer para as pessoas me colocarem na condição de suspeição, de suspeito de qualquer atitude. Eu não tenho motivação financeira absoluta nisso aí, mas a minha motivação é de me transformar num ator para fazer aquilo virar possibilidade, vereadora. Eu gostaria que vocês que são pais, que vocês são cidadãos, são empresários, são profissionais liberais, pessoas que conhecem a minha maneira de ser, que todos, inclusive, só um minutinho para completar aqui, senhor presidente. Eu gostaria que todos fizessem comigo o coro, engrossassem comigo essa fila e assim facilitar o alcance desse volume, que eu sei que é muito grande, mas pela quantidade de pessoas que estão de boa fé tentando ajudar o nosso amigo Berel, nós vamos conseguir esses 600 mil reais. Senhor presidente, me desculpa pelo prolongamento aqui na tribuna, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Parabéns pelo trabalho filantrópico que Vossa Excelência sempre fez e faz em prol da saúde dos anapolinos. Dedicação maravilhosa. Delcimar, o senhor é o próximo orador. Avante.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Manoel de Fares. Você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna essa manhã, eu fiz um pedido, no ano passado ainda, eu estive na Secretaria de Obras e pedi para o Francisco Lacerda, que hoje não está mais na Secretaria, e para que a Prefeitura recapeasse ali a Avenida Angélica, ali no Filóstro. E iniciou lá, né, na sexta-feira, um trabalho de recapeamento. E eu quero agradecer aí, né, a prefeitura, o prefeito Roberto, né, os profissionais da secretaria, que eu tenho certeza que vai ficar um serviço ali, nota mil. Como também foi um pedido nosso ali no Recanto do Sol, Avenida do Estado, né, recapeou ali, ficou muito bom. E a Avenida também, Avenida Cruzeiro do Sul ali, no Alvorada também, foi recapeada também, a nosso pedido. Então, estamos aqui trabalhando, né, a quatro mãos, para que as coisas aconteçam. É, percorrendo aí os quatro cantos da cidade, recebendo as demandas, né, da população e correndo atrás, né? Por isso que, né, eu sou intitulado como despachante do povo. Estamos aí firme e forte, né, atento, né, pedindo a Deus saúde para continuar ajudando a população no modo geral. Né, as pessoas podem nos procurar aí no gabinete, né, eu estou ali, né, estou no telefone, a equipe está ali, assessoria, e é para isso que nós viemos. É, para quem votou e quem não votou, né, não é vereador também só da região só não. Nós somos vereador da cidade num todo. Senhor presidente, também eu quero aqui discorrer sobre um pouquinho de política. É, eu estava acompanhando aí os noticiários final de semana, as convenções, e teve um senador que foi eleito em 2018, o senhor Jorge Cajuru. Ele foi eleito senador, com mais de 1 milhão de votos. E esse senador, ele sumiu de Anápolis, de Goiás, a gente não vê ele mais. Mas quando começa a eleição, ele aparece, ele apareceu. Apareceu para tecer críticas, né, a uma pessoa que fez muito por Anápolis, muito por Goiás. Que ele, Cajuru, não vai conseguir fazer nenhum terço do que ele fez, né, o ex-governador Marcondes Perillo. E o Cajuru novamente, né, volta a atacar o ex-governador Marcondes Perillo. E eu queria aqui, né, pedir ao Cajuru que, em vez dele perseguir, ficar tecendo críticas aí ao ex-governador Marcondes, que ele trabalhasse, que ele faça que nem o ex-governador Marcondes fez. Veio aqui agora sem mandato, 2, 3 meses atrás, e trouxe 2 milhões para Santa Casa. Pergunta quanto o senador Jorge Cajuru, ou João Feitosa, trouxe para a saúde de Anápolis. Quantos milhões? Ele é senador. Ah, não, eu mandei 5 milhões para Anápolis. Não é nada. O nosso ex-deputado, ex-ministro Alexandre Baldi, trouxe 200 milhões para cá. O Marconi trouxe quantas indústrias para cá? O Cajuru agora volta a atacar o ex-governador Marconi, porque ele tem uma birra pessoal com o ex-governador Marconi. Eu quero dizer para o senhor, seu Cajuru, quero dizer à população napolina, goiana, o ex-governador Marconi provou a sua inocência na justiça. Ele é ficha limpa. Os seus processos foram arquivados. Então, não dê ouvidos a esse falastrão, Jorge Cajuru. Ele só sabe falar. E agora ele está apoiando aí, o Cabo Fred Cacheta, deputado federal que teve 19 mil votos aqui dentro de Anápolis e não trouxe um centavo para cá. É o candidato a Senado do Cajuru. O delegado Valdir é o candidato do Cajuru. Aí eles querem atacar o ex-governador Marcondes Perillo porque acham que ele ameaça para eles. Em vez de fazer uma política limpa, né, eles querem atacar o ex-governador. Mas eu quero dizer que nós estamos atentos. Goiás afora. Vereador igual a mim, o ex-governador tem uns 500 no estado. Deputado da Assembleia Legislativa, companheiro, ex-prefeito, estado afora. Dessa vez não vão conseguir denegrir e derrubar o ex-governador Marcondes Perillo, porque nós não vamos deixar. Um porque ele está com Deus e outra porque ele tem companheiro que defende ele e que vai para a rua, que vai mostrar a verdade. Cabo Fred Cacheta está com a palavra.
Aqui também. Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Mas é aquilo que você falou. O governador Marcondes Perillo não tem que se preocupar com essas falácias lá do senador que nunca fez nada por Anápolis. Hoje cedo eu estava vendo uma entrevista aí, disseram quase 5 milhões. Não foi nem 5, quase 5. Esse senador fala mais do que faz. 5 milhões para uma emenda de senador, para a cidade de Guaranápolis, o tanto de voto que ele teve aqui. E queria falar de uma pessoa, de um parlamentar que fez muito para o estado de Goiás. Mas o pessoal sabe, a comunidade sabe. Nós iremos mostrar nas urnas quem foi o governador Marcondes Perillo, que agora sai o seu nome, candidato aprovado para senador. Muito obrigado, devolvo a palavra.
O ex-governador Marcondes Perillo sempre fez muito por Anápolis, sempre foi bem votado. O senador Jorge Cajuru, ele teve 87 mil votos aqui, quase 88 mil votos, e o Vanderlan 92 mil. E ele não fez nada pela nossa cidade, uma cidade grande que nem Anápolis, que deu para ele quase 90 mil votos, não fez nada. Mas tudo bem, nós estamos de olho, estamos atentos. Também, Domingos Paula, eu quero aqui, presidente interino Domingos Paula, discorrer também sobre algo que está acontecendo aqui no nosso município, né, em relação a um deputado. Aqui tem três deputados. Tem um deputado que ele está percorrendo aí a cidade e tentando cooptar liderança de vereador, assessor de vereador. Ele está com a equipe aí tentando cooptar, né, as lideranças de vereador, de candidato a deputado estadual, prometendo cifras, vocês nem imaginam, para tentar ganhar a eleição. E esse deputado, eu estou muito contrariado com ele, esse final de semana, foi três lideranças que ele foi para cima, eu andei sábado, andei ontem o dia inteiro, e eu estou na rua. E essa pessoa, eu tinha um apreço muito grande para essa pessoa, e essa pessoa me decepcionou. E eu quero dizer, se continuar, eu não sou candidato. Eu vou chegar à lenha. Porque está oferecendo dinheiro para tirar a liderança de outras pessoas. O meu candidato é o Zé de Lima. É simples. Ontem eu fui numa liderança, uma liderança que está com o Zé de Lima há muito tempo. E esse deputado ofereceu uma cifra muito alta para tirar o camarada do Zé de Lima. A gente sabe lá se vai cumprir. E essa política suja, ela não vai prosperar esse ano. Aonde eu passar? Eu não vou denegrir mais de candidato nenhum. Aonde faltou para o fulano, eu estou com o Suenda, beleza, meu parceiro. A gente endossa. Agora, o cara ir lá e querer cooptar assessor de vereador, entrar no gabinete e tentar arrancar de lá de dentro, para levar para a campanha dele, porque ele precisa de mais de 30 mil votos. Eu não vou aceitar, não. Eu vou pro pau. Isso é falta de respeito. Isso não é democracia, não. Isso é querer comprar as pessoas. Esse deputado eu defendi várias vezes. Aqui dentro da prefeitura mesmo eu defendi. Agora fazer esse tipo de coisa, eu não vou aceitar, ô Fred Cacheta, com ninguém. Seja com a Viva, seja com o Suenda, seja com quem for, seja com o Ré Hamilton, nós temos que respeitar o eleitor, nós temos que respeitar a vontade das pessoas. Você ir lá e pedir o voto, e o camarada fala assim, não, tem candidato? Beleza, então fica com Deus, ele é gente boa, ele... agora chegar lá e desconstruir, não, mas ele não vai fazer, ele não vai ganhar, vou te dar isso, vou te dar aquilo, deixa de ser bobo, fazer isso eu não vou aceitar. Então está dado o recado, e esse deputado, ele gravou um vídeo falando que ia fazer o anel viário. Diz que estava licitando, tem 2 meses. Cadê o anel viário, deputado? Eu vou dar uma oportunidade para ele. Se ele continuar tentando cooptar a liderança de candidato que eu estou apoiando, eu vou para cima dele. Eu vou para moer por cima dele. Eu trabalho 24 horas. Já está difícil para ele ganhar. Lá no partido dele tem mais de 10 que ele tem que furar. E eu vou para cima dele. Está dado o recado. Ele deve estar recebendo a mensagem nesse momento. Ele deve estar recebendo a mensagem nesse momento. Senhor presidente, sem mais nada acrescentar, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Toma uma aguinha aí para você acalmar. Depois, próximo orador, vereador Domingos Paula. Cumprimentando a ex-vereadora Helena Rosa, que estava aqui presente entre nós. Acho que ela está ali conversando com a vereadora Thaís Souza. Um abraço, vereadora Helena Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Começando minha fala, cumprimentando a amiga, parceira que esteve conosco aqui 4 anos aqui na casa, a vereadora Helena Rosa. Hoje, seu pai está aqui na casa, a vereadora Rosa. Cumprimentar você que está aí no plenário também, ouvindo a sessão. A você que está aí ouvindo atentamente os discursos aqui na tribuna, né? E antes de entrar no tema, eu quero fazer um cumprimento especial ao Denilton, que é morador da região leste, ali do Tesouro. Estava conosco no PV, de última hora, nós precisamos de ajudar alguns parceiros de partido, no caso aqui, o vereador Luzimar Silva, o vereador Teles, que estava conosco, e o PV cedeu, naquela oportunidade, 6 candidatos, e o Denilton foi um. Então a gente fica feliz, Denilton, de você estar conosco, e a gente viu que ali tinha uma oportunidade de, quem sabe, você ter conseguido êxito, e você conseguiu, porque você está na sua cadeira. Igual nós fizemos ali com o vereador Hélio Araújo também, cedendo alguns nomes, na época, para o PR, e também, PR não, PL, e também para o PDT. Eu, como dirigente, todo mundo sabe da parceria que eu tenho de ajudar os companheiros. E fico feliz de ter conversado com você e você ter aceitado ter ido lá para o PNN e hoje você está aqui na casa para poder desempenhar o seu papel de vereador, para poder nos ajudar aqui na cidade de Anápolis. Quero começar minha fala dirigindo ao vereador Delcimar Fortunato. Vereador, isso vai acontecer. Isso que o senhor falou aí, infelizmente, é normal. O que muitas vezes não é normal é aquela pessoa que se deixa ser comprado. Então, nesse caso aí, o candidato, ele não tem culpa, porque o candidato ele tem que trabalhar e fazer as propostas. A pessoa que aceita a proposta, aí que eu acho que é a pessoa que é errada. Papai. Agora, eu trabalho da seguinte forma. Todo mundo que está do meu lado, se tiver uma boa proposta para ele, que vá. E lá na frente, se ele prestar um bom serviço, se eu achar que ele deve retornar para poder trabalhar comigo, beleza, eu sempre conduzi minha vida desse jeito. Então, eu na política, infelizmente, é dessa forma mesmo, e vai ter muito isso. Agora mesmo, vereador, para me poder... Agora, eu adotei, nessa campanha, um discurso e um ritmo diferente. Eu quero passar hoje as pessoas que me acompanham, a sociedade, as pessoas que acompanham o meu discurso aqui na tribuna e o meu mandato de vereador. O que é que eu vou fazer nessa campanha? Eu vou apoiar candidato da cidade de Anápolis, com uma condição. Eu conversei com os dois candidatos que eu vou apoiar para federal e estadual. Se porventura esses candidatos ganhar a eleição, eles têm um compromisso de mandar 50% da sua emenda impositiva. Não é falar, eu consegui isso, eu consegui aquilo, não. É mandar da sua emenda impositiva 50%. No caso do deputado federal, é 22 milhões por ano. Ele tem que mandar 50%. No caso do deputado ou a deputada estadual, é 9 milhões. Esse deputado ele tem que mandar, no mínimo, 50%. E tem mais. Os candidatos que eu vou apoiar, se ele não mandar, quando for na próxima eleição, eu não apoio mais. Não apoio e falo aqui na tribuna se eu estiver vereador. Se eu não estiver vereador, eu falo nas redes sociais ou nas pessoas que eu vou pedir o voto. Ó, não vou apoiar o mesmo candidato, porque ele não mandou 50% da sua emenda impositiva. E eu quero aqui cumprimentar e agradecer muito a imprensa. A imprensa, ela fez um trabalho divulgando o que é que o deputado, principalmente o deputado estadual, mandou durante esses 3 anos e 4 meses para a cidade de Anápolis. E aí, eu como anapolino, fico triste, porque candidato que foi eleito aqui na nossa cidade não mandou sequer 25% da sua emenda. E nós teve candidato que teve mais de 25 mil votos aqui na cidade de Anápolis e não mandou 25% da sua emenda. Então você, anapolino, fica esperto. Esses candidatos estão na rede social aí, falando, ah, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas cadê a sua emenda impositiva? Por que você não mandou 50%? Tá certo que o candidato estadual, ele tem que atender o estado de Goiás. Beleza. Ele manda 50% da sua emenda para a cidade de Anápolis e ele vai ficar com 50% da sua emenda para distribuir no estado de Goiás. Inclusive, distribuir em cidade que ele não teve nenhum voto, ele dá lá um recurso. Por que é que eu estou fazendo esse discurso aqui? Recentemente, lá na Câmara Municipal foi entregado um título de cidadão anapolino ao professor e deputado federal Alcides Rodrigues. E o deputado federal Alcides Rodrigues, ele deu uma entrevista, no meu ponto de vista, muito infeliz. De que forma? Teve o combate ao Covid e, segundo ele, ele teve 20 milhões para distribuir para o estado de Goiás. E ele disse que deu prioridade às 20 maiores cidades do estado de Goiás. E citou a cidade de Anápolis. Só que aí, companheiro, e aí, eleitor anapolino, ele mandou 4 milhões para Goiânia, ele mandou 3 milhões para Aparecida de Goiânia e mandou uma esbola de 300 mil para a cidade de Anápolis. Se a cidade de Anápolis é a terceira maior cidade do estado de Goiás, qual seria o correto? 4 milhões para Goiânia? Beleza. 3 milhões para Aparecida? Beleza. Mandasse 2 milhões para a cidade de Anápolis? Mandasse 2 milhões para a cidade de Anápolis. Mas, no entanto, ele mandou uma esmola de 300 mil. E aí, eu estava presidindo um evento lá na Câmara e sentado do meu lado estava o deputado federal Graustinho da Fox. Em seu discurso, ele disse que a cidade de Anápolis é uma cidade rica, que a cidade de Anápolis tem muita indústria, e não mandou os recursos necessários para a cidade de Anápolis. Na hora, eu estava presidindo essa sessão e falei: deputado, o senhor está equivocado. A cidade de Anápolis precisa que o senhor manda recursos para a cidade de Anápolis, precisa de investimento, porque a cidade de Anápolis realmente ela é rica, mas nós temos grandes empresas aonde precisa de mais e mais investimento para poder atender mais de 450 mil habitantes que a cidade de Anápolis tem. E com isso, a cidade de Anápolis cada vez vai chegando mais pessoas para poder se abrigar aqui, porque aqui é uma cidade que gera emprego. Só que nós precisamos de apoio federal e apoio estadual. Em relação ao que o vereador Delcimar Fortunato falou aqui, do ex-deputado federal e ex-ministro Alexandre Baldi, que mandou mais de 200 milhões para poder investir nessa cidade. E aí, vereador, eu estava ali, o vereador Jackson Charles, o vereador Leandro, o vereador licenciado Alex, estava no desfile. Deputado delegado Valdir chegou do meu lado e falou assim: eu vou sair ao Senado. Falei: meu, o senhor não tem nenhum voto. Por que que o senhor mandou para a cidade de Anápolis? Saiu de perto de mim. Saiu de perto de mim. Só que eu tenho a coragem de falar, olhando no olho do cara e falar a verdade. Quando eu falei, ficou sem graça e saiu de perto de mim. Falei: o que que o senhor mandou para a cidade de Anápolis? Não soube responder. Então, você, eleitor anapolino, presta atenção. Deputado que já foi eleito, que está no mandato da nossa cidade, quando ele for pedir o seu voto, você que é liderança, fala para ele o seguinte: eu posso te ajudar, mas se você for eleito, você faz o compromisso de mandar 50% da sua emenda impositiva para a cidade de Anápolis? Se ele falar que manda, ajuda. É importante eleger sim candidato à nossa cidade. E eu vejo que Anápolis tem um potencial de fazer mais deputado estadual esse ano. Nós temos bons nomes. É claro, nós temos nomes aí que não olhou da forma necessária que tinha que olhar para a cidade de Anápolis. Muito em breve vocês vão ver nas minhas redes sociais os candidatos que eu vou apoiar. Mas esse candidato, eu já conversei. Se não mandar 50% da sua emenda impositiva para a cidade de Anápolis, no próximo eleição não tem o apoio meu. E tem mais. A partir da próxima eleição, eu vou falar quantos por cento que cada candidato mandou. Essa eu não vou falar porque não tinha uma divulgação ampla da imprensa. Então, eu não vou condenar aqui o eleitor, porque às vezes o eleitor não sabia. Mas agora, eleitor, você sabe quanto que o seu candidato mandou para a cidade de Anápolis. Vamos ficar espertos. Vamos realmente votar em quem manda recurso para a cidade de Anápolis. Peço desculpa aos companheiros que pediu a parte aqui. Inclusive, meu discurso seria maior. Não teve como. Me perdoa vocês que pediu a parte. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz. Agora é Mendanha. Só o Luxemburgo lá no Tocantins que eles cortaram ele. Senador Vanderlei
Luxemburgo. Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do meu amigo Enilton. Oi, Enilton. Ou Denilton. Denilton, né? Eu conheci como Denilton, o presidente está falando o Denilton. Mas é uma alegria recebê-lo, viu, nessa casa, viu? E com certeza você nos ajudará com a pauta da construção civil, né? O Danilton é ligado à construção civil e é um parceiro aí, grande, e tem muitas demandas, viu, Danilton? Parabéns aí, seja bem-vindo. Quero cumprimentar também as pessoas no plenário, cumprimentar os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios, Rádio Manchester, Rádio Imprensa, meu amigo Nilton Pereira aqui presente, cumprimentá-lo. Cumprimentar a vereadora, ex-vereadora Elina, que está aqui conosco, que esteve conosco, grande amiga. Dizer o seguinte, rapidamente, Delcimar deu uma alerta. Agora é o rolo compressor, Delcimar. Infelizmente, isso vai acontecer. Se um parceiro seu aceitou a proposta de outra, não era parceiro seu. Então dá graças a Deus que esse cara vai para longe e substitui. Ninguém é insubstituível. Certo? E rapidamente também dá uma resposta para o meu amigo Domingos de Paula. Glauchin da Fox vai ser o deputado mais votado do estado de Goiás, do PSC. Por isso, existe uma possibilidade de eleger um candidato pelo PSC com 30 mil votos. E eu estou dentro do PSC. E o Glauchin da Fox está prestes a receber um título cidadão na cidade de Anápolis, propositura do vereador Jean Carlos, que é merecedor. Glauchin da Fox não tinha políticos, vereadores, para chegar nele e falar: nós precisamos de emenda para você na cidade de Anápolis. Agora que teve essa aproximação do vereador João da Luz e do vereador Jean Carlos, nós estamos abrindo as portas para o Glauchin da Fox na cidade de Anápolis. Então, politicamente, o Glauchin deve ser o mais votado até acima da Flávia Moraes. Então, é essa a estimativa. O Glauchin vai ter aproximadamente 200 mil votos no estado de Goiás. Nós acreditamos nisso. O Glauchin da Fox, eu pedi para ele, Glauchin, tem uma comunidade terapêutica na cidade de Anápolis, que precisa de um veículo para transportar as pessoas, os que têm dependência química. O Glauchin simplesmente falou assim: João, não quero nem saber qual que é a comunidade terapêutica, manda o ofício que eu vou mandar o veículo. É um cara extremamente político, solidário, está aberto, sim, para poder, com certeza, atender as demandas da cidade de Anápolis. Vai ser um dos investidores na cidade de Anápolis, porque ele é um deputado praticamente eleito. Então, no próximo mandato, nós vamos cobrar, sim, os investimentos do Glauchin da Fox na cidade de Anápolis. Não vou votar nele, certo? Não vou votar nele. Não estou fazendo campanha para ele, porque ele não precisa. Eu preciso fazer campanha para mim. Mas o que me traz essa tribuna, primeiro é parabenizar, sim, todos os candidatos que conseguiram aprovação na convenção, né, que o último dia foi sexta-feira, e eu consegui aprovar o meu nome como candidato a deputado federal. Não tenho padrinho, certo? Não tenho costa quente, mas eu tenho Deus e tenho o povo, é isso que eu preciso. E mais, coragem de falar as demandas do povo, não importa aonde seja, ou aqui na Câmara de Vereadores, ou na Câmara dos Deputados. Nós não vamos furtar O compromisso nosso é de defender os direitos do cidadão lá na Câmara Federal. E com relação à emenda impositiva, eu já fiz o compromisso. É proporção. Se eu tiver o reconhecimento e a votação na cidade de Anápolis, na proporção das emendas impositivas, nós vamos fazer os investimentos para resolver os problemas da cidade em parceria com o Executivo. Viu? Então, esse é um compromisso nosso. Se eu tiver 50% da votação que garantiu a minha eleição para a Câmara Federal, eu investirei 50% das emendas impositivas na cidade de Anápolis. Assim, eu faço compromisso com todos os outros municípios que nós vamos estar visitando. Nós vamos visitar aproximadamente 46 municípios. E eu faço esse compromisso com os outros municípios também, na proporcionalidade da votação. Eu queria parabenizar a convenção do União Brasil. Nosso partido, o PSC, fechou questão de ordem para apoiar o governador Caiado. Essa convenção, ela foi a maior coligação do Brasil, a convenção do Caiado. União Brasil, MDB, PP, PSD, Solidariedade, PDT, Podemos, PRTB, Avante, PSC, PTB, PV, Cidadania e PROS. Essa coligação aqui chamou até a atenção de alguns adversários que tinha potencial de confrontar o Caiado, que é, no caso, aí o Marconi Perillo. Né? O Marconi Perillo, na última hora, quando viu o tamanho da coligação, quando viu o tamanho do apoio para o Caiado, voltou para a estratégia de ser senador da República no estado de Goiás.
Boa parte, vereador.
Marconi Perillo é um estrategista, e eu quero parabenizar ele de reconhecer o tamanho do potencial da eleição do Caiado nesse momento. O Caiado tem grandes chances de bater a eleição no primeiro turno. Então, quero parabenizar o Marconi Perillo, que tem grandes chances de virar o senador da República, que agora ele vai competir de igual com os outros candidatos, com menos potencial. O governo seria improvável para ele. Vereador Eli Rosa, por gentileza.
Obrigado por me deixar falar no seu tempo aí, vereador. É importante esse cenário, senhor João da Luz. É de extrema importância entender que, mais uma vez, o Ronaldo Caiado tem tudo para ganhar no primeiro turno, porque no segundo turno o senhor sabe que é a eleição brigada, vou dizer, do segundo turno, que é mais onerosa do que no primeiro turno, mais difícil, onde você tem que ceder para grande quantidade de políticos que fora contrário, de repente, no primeiro turno, por essa questão de fatiar os cargos do nosso Estado. Então, eu gostaria muito que nós todos uníssemos em forças para eleger Ronaldo Caiado no primeiro turno, para aí sim ele ter um mandato mais livre, um mandato mais, vou dizer assim, mais participativo daqueles que originalmente entrou de cara na campanha dele. Então, é um cenário bastante favorável, mas nós precisamos lutar com unhas e dentes para a eleição do Ronaldo Caiado no primeiro turno, para facilitar, a conquista, o sacramentar em pleno estado de tranquilidade para o nosso Goiás. Porque nesse primeiro mandato, o Ronaldo Caiado, nós sabemos que ele tem só apagado incêndio e cuidado das coisas que não foram cuidadas no passado. E no segundo mandato, com certeza absoluta, o nosso estado terá mais tranquilidade, terá mais força para ir avante com mais rapidez, com mais celeridade. Obrigado e parabéns pela sua coragem de nos representar no Senado Federal, ou na Câmara de Deputados. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Eu queria, para aqueles que acreditam em Deus, certo? Porque, na verdade, Eli Rosa, é isso mesmo, coragem. Eu sou o improvável, mas eu acredito no impossível. Aqueles que acreditam em Deus nesse momento agora, que está me ouvindo, eu peço para você estar orando para o João da Luz nessa jornada. Tenho certeza que Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. E aproveitar e convocar os anapolinos patriotas para o 7 de setembro em Brasília. Nós vamos estar em Brasília, eu vou com uma caravana para Brasília, e aqueles que querem ir, vem conosco. O capitão está convocando, capitão Bolsonaro. Grande abraço, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Vereador Domingos Paulo solicitou um minuto de réplica. Pois não, vereador Domingos.
Obrigado, presidente. Eu não pedi uma parte ao vereador João da Luz, pelo seguinte, quando o senhor falou que o partido não tinha representatividade aqui, o senhor estava enganado, porque na eleição passada tinha o Lélio Avalenga e tinha o Ederson Lopes. E continuou com o Ederson Lopes e também tem o vice-prefeito, que é do mesmo partido. Então, como que o deputado não tinha representante aqui na cidade de Anápolis? Porque é que tinha. O que não teve foi emenda por parte dele para poder atender a população anapolina. E aí, o vereador, eu não estou aqui atacando pessoalmente nenhum parlamentar. Eu estou falando daquele parlamentar que não reconhece a terceira maior cidade do estado de Goiás em número de população para poder mandar recurso. Porque o que eu acho que politicamente o político tem que fazer? Nós precisamos de plantar para colher. Agora a turma quer colher sem plantar. Assim, eu morei em roça. Quando a gente mora na roça, a gente cultiva a terra, planta e colhe. Agora, da forma que o senhor falou aí, o cidadão vai colher sem plantar. Então, se ele tivesse feito um trabalho, eu seria o primeiro. Por exemplo, eu sempre defendi o ex-deputado Jovair Arantes, que sempre mandou muito dinheiro para a cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador João da Luz solicitou um minuto de tréplica. Com a palavra, João da Luz.
Vereador Domingos, eu não falei que você atacou o deputado Glaucino da Fox. Eu fiz uma defesa para o deputado no sentido seguinte. Tinha pessoas do partido. Tinha pessoas do partido, mas só vem se você pediu. Ué. Pessoas que não têm vontade de trabalhar pelo povo e não pede, aí já não é culpa do deputado. Ué. Se você pede, quantas emendas de deputado de fora? Por exemplo, a vereadora Thaís. Vou dar um exemplo, a vereadora Thaís. Quantas emendas ela conseguiu de recurso de um deputado que é lá do Rio de Janeiro, veio ganhar voto na cidade de Anápolis do Major Vitor Hugo? Quantos? Porque ela lutou e pediu. Então, o político, ele tem que pedir, tem que buscar, tem que lutar. O vereador Jackson Charles sempre fala aqui das emendas que ele busca de um deputado de fora da cidade, Elias Vaz. Sempre está se mencionando Elias Vaz. Você acha que a emenda vem sem luta? O vereador tem que lutar, o político tem que lutar, tem que buscar. Então, é nesse sentido.
Obrigado, vereador João. Na sequência, o último morador no espaço do Grande Expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presidente da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, comentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a toda a imprensa presente, a todos os presentes do plenário, senhores e senhoras vereadores. Antes de iniciar minha fala, eu quero aqui primeiro agradecer ao vereador João pela menção de um dos maiores e melhores deputados federal do Congresso Nacional, Elias Vaz, e dizer ao vereador João que eu agradeço o convite do capitão, porque o capitão dele é pirata, e pirata é falso. Eu não ando com falsidade. Está aberta aí a temporada das eleições 2022. Os discursos já deram norte de como será e como que vai ser de agora em diante os debates dessa casa. Mas este, vereador Eli, é um momento para que o eleitor tem, na verdade, para avaliar as propostas de cada candidato.
momento que os candidatos têm para apresentarem as suas propostas e a plataforma de governo que ele quer fundamentar no seu mandato. Eu quero, nessa manhã, já que nós abrimos a temporada das eleições, alertar a população anapolina para uma demanda que há muito tempo, vereador Eli, merece uma atenção especial. Eu quero falar aqui das altas taxas nos emolumentos cartorários no estado de Goiás, que tem como principal vilão a enormidade de penduricalhos que são cobrados da população nos emolumentos cartorários. Estou falando aqui do grande número de fundos que são acrescidos nos emolumentos cartorários, levando os custos cartorários lá em cima, e que há muito tempo não se fala nisso. Este é o momento. É dessa forma que nós temos que conduzir aqui os nossos apoios. Procure saber o que o seu candidato, e aí eu quero me dirigir aos deputados, candidatos a deputado estadual e candidato a deputado federal. O que que ele pensa sobre esse tema? Qual é a conduta dele a partir de ser eleito, tanto na Assembleia Legislativa quanto lá no Congresso Nacional? Ele acha que está tudo normal? Ele vai curvar a cabeça e continuar aceitando essa vergonha que é esses custos cartorários que a população está sofrendo? Vereador Fred Cacheta, você não tem noção a quantidade de pessoas que tem uma escritura na sua casa, dentro da gaveta, que não dá conta de fazer o registro, porque ela não dá conta de pagar os emolumentos cartorários? Será se ninguém vai abrir os olhos e cobrar dos deputados estaduais e federais uma atitude sobre isso? Vereador Jean.
Obrigado, vereador Jackson. Eu não posso me furtar ante a minha condição pré-candidato, mas, sobretudo, porque o senhor sabe que essa pauta eu sempre ombriei com o senhor, e se pegarmos no passado, nós temos vários registros disso. E reforçar a fala do senhor. Vamos ver agora quem não vai ficar de novo só no discurso durante a campanha, e às vezes senta lá, passa 3 anos e tanto como já passou. Eu não vi um movimento, vereador Jacques, de nenhum deputado nesse sentido. Porque o senhor sabe que a coisa para acontecer, nós temos que fazer a gestão política. Nós temos que ecoar a vontade da população, inclusive aí daqueles que lidam no ramo imobiliário, para que, a nível da Assembleia, a nível do governo estadual, aquilo realmente possa vir a ser debatido, discutido, e por que não minimizar aí os valores e fazer com que haja mais justiça tributária em relação ao custeio das despesas cartorárias. Então, quero reforçar o senhor, dizer que nós sempre estivemos e que esse compromisso está mantido, seja na condição que estivermos, para contribuir com a diminuição dessas despesas, se for o caso, junto à Alego.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Jean. O vereador Jean realmente sempre esteve ao meu lado, incansavelmente, aí nós temos debatido por esse tema. O vereador Jean falou sobre as pessoas atingidas com essa cobrança absurda, e ele mencionou o setor imobiliário. O setor imobiliário realmente sofre com isso, mas quem realmente sofre com isso é a população em geral. Acabei de mencionar aqui, vereador Fred, o senhor não tem noção a quantidade de pessoas que não dá conta de ter segurança jurídica do seu imóvel porque ela não consegue pagar os emolumentos cartorados. Nós, nessa casa, temos sido intransigentes na viabilidade da garantia jurídica na cidade de Anápolis. Uma delas foi a proposta temporária e renovada, mais uma vez, da redução do ITBI. Uma forma de contribuir e de demonstrar que quando se quer, se faz, vereador Eli. Quando tem compromisso, se faz. O vereador Delcimar fez uma menção aqui de uma questão dos atropelos que acontecem na campanha. É verdade, ele tem razão. Mas o vereador João mencionou também que muito mais merece cuidado a pessoa que porventura aceitou do que a pessoa que deu. Aliás, eu tenho uma experiência muito grande. Político nenhum chega oferecendo nada. Chega pedindo apoio. Só que ele é engolido com a resposta pedindo recursos. Essa é que é a verdade. Então, muito mais, temos que observar as pessoas que procuram se valorizar para poder aumentar o seu passe, querendo ter dividendos ou benefícios financeiros com isso. Às vezes o candidato não é nem tão culpado quanto a pessoa que está trazendo essa informação. E aí eu quero dizer que a população como um todo tem sofrido muito com os custos dos emolumentos cartorários no estado de Goiás. A maior, diga-se passagem, custa cartorária do Brasil. Vereador João.
Vereador Jacques, acompanha a sua luta com relação a esses valores cobrados pelo cartório, os emolumentos. Nós vamos colocar como proposta de campanha e vamos umbriar com o senhor. Vamos lutar e mostrar para o governador Caiado a necessidade de fazer uma revisão dos emolumentos. Eu só queria permitir, com a sua permissão, corrigir. Major Vitor Hugo foi eleito por Goiás de origem do Rio de Janeiro. Só corrigindo.
Tá, mas a fala não é para mim, não, quando eu mencionei o Major Vitor Hugo aqui da tribuna.
Não, é porque eu mencionei, Jacques, com permissão, eu mencionei o Major Vitor Hugo é de origem do Rio
de Janeiro. Apesar do meu candidato não ser o Major Vitor Hugo, eu tenho pelo Major Vitor Hugo muito respeito e muito apreço. Mas o meu candidato é outro, o nome dele é Ronaldo Caiado. Mas eu quero aqui trazer essa preocupação para a população, trazer essa preocupação para nós, formadores de opinião, nós que não somos candidatos e vamos apoiar os candidatos, nós temos que cobrar desses candidatos. Além das emendas impositivas, que é uma obrigação de cada um, nós temos que cobrar a sua proposta de governo e levar para eles temas que realmente tragam resolutividade e resolva a vida do povo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente vereador Domingos Paulo que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Professor Marques, vereadora Seriane, da SOS, vereadora doutora Trícia, vereador Edmilson, vereador Jackson Charles, vereador Denilton, vereador Fred Cacheta, vereador Edival, vereadora Cleide, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Thaís Souza, vereador Eli Rosa, vereador André Rezende, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de passar a palavra à primeira secretária, registrar a presença em plenário dos jornalistas Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, e Lucivan Machado, jornalista da Rádio Manchester. Sejam todos bem-vindos à presente sessão. Com a palavra, a primeira secretária.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 93/2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Eunice da Silva Lima e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
Título de cidadania napolina, professor Marques, está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, a senhora Eunice da Silva Lima faz um trabalho de apoio às famílias de pessoas com câncer, distribuindo alimentos, café da manhã. Então tem uma tarefa assistencial importante no município e nada mais justo que reconhecer sua contribuição, tratando-a como cidadã napolina. Peço o voto dos pares.
Título de cidadania napolina do professor Marcos, a senhora Eunice, ainda está em discussão. Encerrada a discussão, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, presidente.
E o vereador Domingos Paula de Souza vota a favor também. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Vereador Edival.
A favor.
Eli Rosa.
Senhor presidente, eu posso encaminhar o voto nessa situação?
Senhor
presidente, é com muito prazer que voto favoravelmente a esse projeto, tendo em vista a identificação dessa pessoa, que pessoalmente eu não a conheço, mas ela ombreia uma luta que é também a nossa luta, que é em favor do paciente em quimioterapia. Nós sabemos que são 40 e tantos municípios aqui, professor Marcos, que vêm buscar as suas soluções para o tratamento da oncologia em Anápolis, e muitas vezes eles vêm sem passagem, sem dinheiro para fazer lanche ou mesmo as suas refeições principais. E nós temos um projeto muito parecido com esse, que é o Laço Solidário, e nós sabemos o quanto a situação desses pacientes é difícil. Então, com muita honra, eu quero votar favoravelmente aqui e parabenizar o nosso colega professor Marcos pela propositura.
Vereador Fred Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Doutor Zé Fernandes está ausente. Vereador Lizier ausente. Vereador Denilton.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton ausente. Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador policial federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Com 17 votos a favor, projeto aprovado. Devolvo a palavra à primeira secretária Andréa Rezende.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 124 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a denominação da unidade de saúde localizada no bairro Santos Dumont, de Dr. Irã Célio José Rodrigues e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão. Discussão com a autora.
Obrigado, senhor presidente. Peço apoio aos nobres colegas. Dr. Irã Célio foi um grande cardiologista, atuou por mais de 40 anos no sistema público de Anápolis. Ele foi diretor do CAIS Progresso de 2009 a 2017, ocupou o cargo de diretor técnico da Unidade de Saúde Lyon Fleury, que é antigo Ozego, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde o ano de 1980. É uma justa e merecida homenagem ao Dr. Irã, que tanto contribuiu com a nossa saúde pública, sobretudo com a sua dedicação, com seu amor, com seu profissionalismo, sendo destaque não somente na cidade de Anápolis, mas no estado de Goiás. Infelizmente, foi mais uma vítima da Covid-19.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Devolvo a palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 130 de 2022, de autoria do vereador Jean Carlos, instituído no calendário oficial do município de Anápolis, o dia de economista. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor.
Obrigado, presidente. Na verdade,
fazendo aqui justiça, como tantos outros profissionais importantes aí na nossa sociedade. O vereador André, agora mesmo, acaba de propor aí também a homenagem que a gente sempre teve a oportunidade de fazer aos nossos colegas advogados. É, já tivemos oportunidade aos servidores públicos, ao dia do administrador também, aos feirantes, tantas outras atividades. E o ano passado eu também fui questionado sobre o dia do economista. E agora, recente, mais uma vez, procurado, me propus a fazer, instituir no calendário oficial do município, o dia municipal do economista, a exemplo das demais profissões, que são profissionais importantes para o contexto dos trabalhos, do dia a dia, da nossa sociedade, e certamente nomes importantes que já marcaram aí a profissão de economista, tanto a nível do poder público municipal, estadual, como também na iniciativa privada. E instituindo o dia, certamente estaremos aí com o calendário oficial do município para anualmente podermos realizar uma sessão em homenagem a essa categoria de profissionais que merecem o nosso reconhecimento aí. Então, peço aos pares que aprovem aí o Dia Municipal do Economista. É a palavra.
Projeto 130/2022 de vereador Jean Castro está em discussão. Discussão encerrada. Coloquei em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Devolvo para a primeira secretária para votação de moção, indicação e requerimentos.
Moção de pesar de autoria do vereador João da Luz, em razão do falecimento do senhor Carlos Pedro da Silva. Moção de aplausos de autoria do vereador Jean Carlos aos coveiros e demais servidores dos cemitérios do município de Anápolis com reconhecimento do trabalho prestado no município. Requerimento de autoria da vereadora Andréa Rezende ao prefeito municipal de Anápolis para regularização dos imóveis do bairro Novo Paraíso. Também regularização do bairro Bom Sucesso e também regularização do bairro Bandeiras. Requerimento de autoria do vereador Deusimar Fortunato. A Secretaria Municipal de Trânsito de Anápolis solicitando alteração no único sentido de direção da Rua 1 do loteamento Vitor Braga. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitando estudos técnicos para a implementação da via de mão única na Rua 13 do bairro São João. Também de requerimento de autoria do vereador policial federal Suender para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informar se os medicamentos vencidos da Unidade Básica de Saúde da Vila União, considerando a fiscalização feita por esse parlamentar, já foram recolhidos e qual o possível prejuízo ao erário público. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informar qual o procedimento utilizado para a coleta de medicamentos vencidos nas unidades de saúde desse município e qual a sua destinação final. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos Ribeiro, para a realização de sessão solene no dia 16 de agosto, às 19 horas, no hall da Câmara Municipal, para comemorar o Dia do Economista. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suendra, Secretaria Municipal da Saúde, solicitando que sejam realizados estudos para efetivo cumprimento no âmbito municipal da Lei 14.434, de 4 de agosto de 2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, quanto aos pagamentos do novo vencimento constitucional da categoria. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, à agência de regulação para ampliação dos horários de ônibus do bairro Santos Dumont.
Discutindo.
Requerimento, moção e indicação estão em discussão. Na primeira discutir, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Domingos de Paula. Nós fizemos aqui uma moção de pesar pelo falecimento do Carlos Pedro da Silva. O Carlos, conhecido como Carlão, ele é parente do Quinzinho, que foi ex-vereador, é ex-vereador nosso aqui da Câmara de Vereadores. Carlão é muito amigo, uma amizade tremenda. Eu estive no velório dele e eu vi lá o quanto a pessoa é querida, né? E o Carlão, realmente um grande amigo meu, eu fiquei muito sentido. Quero deixar aqui as minhas condolências com os familiares, com os amigos, pedir a Deus para consolar o coração dos familiares. Deixou um bebezinho, uma criança pequena. Quero ler a moção aqui para não prejudicar a homenagem para o meu amigo Carlão e aos seus amigos que o consideram. Carlão, nascido em Pirinópolis, em 1965, veio para Anápolis em 1990 e trabalhou 22 anos na empresa Lages Ribeiro. Em 2017, resolveu empreender e montou uma mercearia que cresceu e atualmente se tornou um mercado, ali no Vivian Park, no Laranjeiras. Evangélico, temente a Deus, faleceu no dia 6 de agosto, deixando 3 filhos. Deus possa receber esse grande companheiro, esse grande amigo aí no céu, porque é um cara que realmente merece o respeito e merece a consideração, em vida e morte. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Continuo.
Está em discussão, vereador Suender.
Bom dia, presidente, bom dia a todos. Requerimento aqui para a Companhia de Trânsito, e solicitando estudos técnicos, né, para que viabilize a implementação de via de mão única da Rua 13, bairro São João, onde os moradores ali daquela rua solicitaram. Né, eles mesmos fizeram uma reivindicação e encaminharam para nós. Então é importante ter um olhar clínico e um estudo para que pudesse viabilizar a mão única ali na Rua 13, no bairro São João. Outra discussão relacionada ao... Estamos encaminhando aí um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que seja realizado também um estudo técnico para o efetivo cumprimento no âmbito municipal da Lei Federal 14.434, de agosto de 2022, que institui piso salarial aí dos profissionais de saúde, mais especificamente o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira, quanto no pagamento de um novo vencimento constitucional à categoria. É importante que o município analise, faça os estudos aí, porque a lei foi aprovada do novo piso, porém precisa de regulamentação dentro do âmbito municipal. Então, estou encaminhando o ofício aí encaminhando o requerimento aí para o Poder Executivo para que ele proceda esses estudos e faça a implementação do piso conforme a lei determina.
Discutindo. Vereador Jean Casta. Discutindo requerimento.
Obrigado, presidente. Eu fiz uma moção aí também de aplauso aos servidores que integram aí os cemitérios do município, cemitérios públicos. Na sessão extraordinária, se não me engano, do dia, não me lembro bem aqui, 15 de julho, felizmente não pude estar presente. Naquela oportunidade foi reinserida na lei da desestatização a possibilidade de que o serviço da gestão do cemitério possa ser passado, concedida à iniciativa privada. Eu, particularmente, já em outra oportunidade, tinha suprimido do projeto de lei original. Entendo que para os cemitérios públicos já existentes é inviável, que a grande maioria das pessoas possuentes lá são pessoas humildes, e a iniciativa privada, logicamente, as taxas vão aumentar e muito. Talvez isso seria uma visão para um novo cemitério, mas não para aquele já existente. E, em razão disso, eu, ao contrário, quero é reconhecer o trabalho do servidor que, durante a pandemia, né, se dedicarem muito, seja ali o administrativo, o coveiro, o que faz manutenção, limpeza. Inclusive, teve dias com mais de 20 sepultamentos, infelizmente, né? E que pouca gente reconhece. O que precisa é investir lá, não passando para privado. Então, quero reconhecer o trabalho de todos os servidores que integram os cemitérios públicos municipais através dessa moção e dizer que, lógico, nós reconhecemos que a administração tem uma visão e certamente pretende melhorar. Mas é bom que nós tenhamos cuidado em relação aos cemitérios que já existem, porque a iniciativa privada, logicamente, ela vai imputar valores diferenciados. Hoje a população paga cento e poucos reais para fazer um sepultamento, e muitos já têm dificuldade. Imagina se for valores compatíveis com outros locais que é particular. Quando nós tivemos aqui a oportunidade de suprimir da outra vez a inclusão do serviço de cemitérios, nós apresentamos valores de outras cidades que eram totalmente incompatíveis para a realidade da população anapolina. Por isso eu peço, né, que a administração tenha cuidado especial nesse sentido. E registro aqui, hein, o reconhecimento aos servidores que fazem parte aí da administração e do serviço dos cemitérios de Anápolis. Eu vou falar.
Obrigado. Requerimento, moção e indicação está em discussão. Informando ao plenário que o requerimento 2825 vai para a Comissão Justiça e Redação. Requerimento 2803 vai para a Comissão Justiça e Redação. Requerimento 2805 também. Requerimento 2784 vai para a comissão. E requerimento 2802 vai para a comissão. E requerimento 2786 também. O restante está em votação. Os contrários se manifestam. Requerimento aprovado pela unanimidade dos presentes. Na sequência, abre a ordem do dia. Já é escrito o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente de exercício, Domingos de Paula. Só para tirar alguns esclarecimentos, aproveitar que o vereador João da Luz não se ausentou ainda, quando ele disse que o major Vitor Hugo era carioca, mas residia aqui em Goiás. Não, João da Luz, mais uma vez você errou. Ele é um baiano, ele nasceu na Bahia, mas veio para o estado de Goiás através de um concurso na Câmara Federal, né? Se tornou deputado federal, casou com a Anapolina, e ele não enviou algumas emendas, não. Ele enviou mais de 300 milhões para o nosso estado, né? Mais de 100 municípios recebeu emenda do deputado federal Major Vitor Hugo e a cidade de Anápolis mais de 11 milhões. Mais de 11 milhões. Então, não são algumas emendas, não. São muitas emendas. E agora foi aprovado seu nome para candidato ao governo do estado. Estarei ladeado com ele. Estarei lutando por entender que é o melhor para o nosso estado. Major Vitor Hugo. Então, acredito sim que o Major Vitor Hugo alcançará êxito nessa eleição e vai fazer muito mais para Anápolis, até porque ele é casado com a Anapolina. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Domingos. O vereador Fred Cacheta, é o pois, né? O cara puxa S pra caramba, eu não sabia que ele era baiano, não. Mas que puxa o S, puxa. Agora, eu sou caiado, certo? E mencionei, eu fiz uma menção elogiosa ao Major Vitor Hugo por investir na cidade de Anápolis através das emendas impositivas solicitadas pela vereadora Thaís, que nós presenciamos isso aí. Eu não fiz nenhuma pejoração, não fiz nenhuma crítica, só fiz a menção e agradecemos ao Major Vitor Hugo por investir na cidade de Anápolis, sendo deputado federal por Goiás. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
O vereador João da Luz, que é do PSC, e o vereador Fred Cacheta, que é do Avante.
Pela ordem.
Pela ordem, o vereador Suene. PRTB, vereador?
PRTB.
O senhor está com a palavra.
Presidente, só queria entender, acho que é o plenário também, né? Alguns requerimentos foram para a comissão e outros não, né? Quais foram os critérios utilizados para que alguns fossem para a comissão e outros não, né, tenha o mesmo destino aí, que seria as comissões.
Esclareceu o senhor que recentemente a gente colocou aqui em plenário a votação de alguns requerimentos que a gente poderia encaminhar à Comissão de Justiça e Redação. Então a mesa diretora entendeu que aqueles requerimentos deveria ser encaminhado e conforme o plenário deliberou, a gente encaminhou.
Não, eu participei da votação, estou falando quais os critérios desses, porque eu vi que alguns foram encaminhados, em especial os meus aqui foram encaminhados, né? E outros não foram encaminhados. Então, só entender quais foram os critérios, quais são os critérios utilizados e se há critérios para que estejam encaminhados. Para a gente entender realmente quais o formato de encaminhamento aí, ou assim, é a escolha, quais são os critérios.
Há critérios, sim, eu vou encaminhar o gabinete da Vossa Excelência através da Procuradoria o documento.
Critérios objetivos, né?
Questão de objetivos. Só para informar que não foi só requerimento do vereador Suene, foi retornado também vereador Delcimar e vereadora Andréia também. Então, os critérios são baseados mais na questão que envolva questões financeiras, principalmente. Mas o regimento é claro. É que essa, inclusive, é uma luta minha que eu tenho aqui há muito tempo. é salutar que todos os requerimentos e indicações passem primeiro pelo crivo da comissão de judicialização. Isso aí é regimental, está no regimento. Só que a casa não praticava isso, estava errado. Então, na verdade, um dos critérios é esse. Por exemplo, eu observei ali que o senhor fez um requerimento mencionando o pagamento de um aumento salarial.
É, isso tudo
isso
certo.
Isso aí requer uma avaliação financeira. Então, assim, a comissão vai fazer a avaliação e depois despacha para votação. É isso, é o critério é esse. Não é? E, mas não foi só do senhor, foi do vereador Delcimar e também da vereadora André, que é primeira secretária da mesa também.
Não, beleza. O que a gente tem que analisar é se isso não é manobra para que
volte... Vereador, eu vou mandar o gabinete, Vossa Excelência, igual eu falei, através da Procuradoria, tá bom?
Eu tô com tempo ainda. É, a gente só tem que analisar se isso não é uma manobra e coloca um ou outro para que volte todos os requerimentos que eu faço, né, para que isso seja uma forma de cerceamento. É, até porque o presidente, na época, ele disse que todos iriam voltar, né? Então, eu, pelo que eu notei e percebi aqui, está tendo pontuais, estão retornando os meus para que seja feito essas análises aí. Não há problema não, porque a constitucionalidade está tranquila. Porque a situação é que eu estou pedindo, na verdade, aqui um estudo do município, estudo técnico. Não somos nós que temos que fazer isso, é o executivo. Então, tem que chegar no executivo isso. É, então, não pode cercear, não pode retirar e não pode travar.
Obrigado, vereador. Informando a você que acompanha a sessão, não há, por parte da mesa diretora, perseguição de nenhum vereador. Prova maior disso que os requerimentos que foram encaminhados à CCJ é requerimento do vereador André Rezende, vereador Delcimar Fortunato e vereador Suender. Não havendo mais escrito pela ordem do dia, encerra a ordem do dia e abro as comunicações. Não havendo escrito...
Comunicando.
Comunicação, vereador Soenda. É isso, vereador. Uma prova maior que a gente está junto e cede a palavra à Vossa Excelência.
Não, é importante. Até porque ceder a palavra, né, é obrigação, né? A palavra é da sociedade. Acho que cada vereador fala em nome da sociedade. Então, não pode cercear a palavra de forma alguma sobre a situação. Então, só agradecer a PRTB, né, a época da convenção, em que meu nome realmente foi homologado como pré-candidato a deputado, e Anápolis, há muito tempo, carece, né, de deputado com um formato de luta de verdade. Né? O vereador que usou a tribuna até falou que há muitos deputados que não lutam por algumas coisas assim ou deixa passar batido. Né? Então, a sociedade sabe o nosso formato, e se a gente buscar um projeto, como o deputado falou sobre as questões cartorárias, os custos cartorários, a gente vai sim, a luta ela vai até o final. Eu não paro, né, eu não desisto de fazer uma luta que eu acho justa. Então, agradecer aí ao pessoal do PRTB, que também me deixou, né, livre para fazer os apoios necessários, que eu entender melhor para Goiás. É isso a gente vai estar fazendo a partir de agora, até o início das eleições. A gente vai buscar os melhores nomes aí, que eu entenda que é melhor para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás. E só retornando aos ofícios, aos requerimentos, estarei sim atento, né, se isso não está sendo cerceamento, se não está sendo uma perseguição, qualquer ato. Porque, lembrando que qualquer ato de perseguição a um vereador nesse sentido, você persegue a população. Então, espero que não seja, espero que não seja manobra quando você coloca um ou outro requerimento de um vereador ou de outro e volta em blocos meus para que isso... Não, eu estarei atento e estarei comunicando a você, cidadão. Vocês conhecem que a transparência comigo, ela é nítida. Então, a gente vai estar levando cada sessão que está aqui, a gente vai analisar os requerimentos, né, e eles vão retornar para cá, e a gente vai ver a posição da CCJ quanto aos meus, quanto de cada um. Então, é importante que fique registrado que... Nós não somos, né, como alguns imaginam ou falou, não conhece isso aqui. Então, a gente conhece e conhece alguns formatos também. A gente entende, a gente faz leituras, né, do que está acontecendo. Então, só pedir realmente que seja feito de forma constitucional qualquer ato dos vereadores. Que não haja cerceamento, porque qualquer cerceamento um ato de vereador que é cercear a sociedade. Então, nós não podemos aceitar nenhum ato que seja de perseguição. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soendo. Vereador Soendo, para poder informar, presidente. Vossa Excelência, o senhor chegar aqui cedo, o senhor quiser, só pode escrever no pequeno expediente, que é 5 minutos. Se Vossa Excelência quiser, o senhor pode escrever no grande expediente, que é 10 minutos. O senhor escreveu pela ordem do dia, a mesa diretora cedeu a palavra ao senhor. O senhor escreveu por comunicação e a mesa diretora cedeu a palavra para o senhor. Então, esse pensamento que o senhor acabou de citar aí é só na mente do senhor, na mente de mais nenhum vereador. Na sequência, o vereador Delcimar Fortunato e depois vereador Jean Carlos.
Então me dá a réplica. Né?
Não tem réplica, vereador. Eu estava falando só com os outros.
Corta a minha fala, senhor presidente, por favor.
A palavra está com o vereador Delcimar Fortunato.
Vai cortar o microfone de novo.
Senhor presidente, eu quero só discorrer sobre esse assunto dos requerimentos aí. Tem um requerimento meu aí hoje, que semana passada foi 2 e hoje é mais 1. Que está voltando lá para a CCJ, e dizer para o vereador, Suender, que aqui não tem perseguição, não. Desde o dia que eu cheguei nesta casa aqui, porque se tivesse, eu tinha dado um grito aqui na tribuna, como Vossa Excelência mesmo diz, presidente, né? Nós temos o tempo, né, na tribuna, né? 5 minutos no pequeno, 10 no grande, enfim, né, pela liderança, que eu sou líder do partido, como o Suender também é, eu acho que isso é ruim, né, falar que a mesa diretora está cerceando o direito do vereador, e aqui não tem isso, né, com nenhum vereador, nunca vi nenhum vereador reclamar disso aqui, tem mais vereador da oposição aqui, eu nunca vi os vereadores da oposição falar isso, o senhor ainda vem falar aqui desconfiar da mesa diretora, e outra coisa, a mesa diretora é soberana, e o trabalho aí da mesa diretora é brilhante, né, então tem que defender, se tivesse alguma coisa errada, eu era a primeira a dar o grito, né, porque aqui todo mundo é igual, né, devolvo a palavra, senhor presidente.
Para poder informar ao cidadão que acompanha a sessão, como é que a gente é até democrático e às vezes aqui, o senhor não tinha direito de falar nem pela ordem, porque só quem fala pela ordem é quem tem 2 vereadores, que aí é líder, no caso o senhor não tinha. É o regimento, vereador. Então, mas da nossa parte, não é tão democrático que o senhor falou, na hora eu liberei a palavra à Vossa Excelência. Na sequência, o vereador Jean Carlos, por comunicação.
Obrigado, presidente. Eu cheguei um pouco atrasado, mas não podia deixar de fazer uma consideração aqui de forma comunicativa também. Avenida Tiradentes e o bairro Bom Sucesso, a Avenida Tiradentes será recapeada. É um convênio que o prefeito municipal celebrou e está praticamente, né, pronto. E eu não sei, mas acho, vou confirmar, que por conta das eleições gerais, por ter recurso federal, pode ser que não seja possível, vereador Jacques, o início da obra agora. Depois eu vou procurar saber. Me parece que tem alguma restrição nesse sentido. Tanto, da mesma forma, as 3 ruas do Bom Sucesso. Falando porque você, colega, mencionou a Avenida Tiradentes, e nós estamos há algum tempo aguardando esse recapeamento, o prefeito comunicou, respondeu via Câmara aqui o que o convênio havia sido celebrado para o fomento do recapeamento, e eu creio que, se não acontecer nesse período, certamente após... Em breve, a Avenida Tiradentes será totalmente recapeada e revitalizada a sinalização, assim como as 3 ruas do Bom Sucesso, que já está concluído e aguardando apenas a hora de serviço, Manaus, Salvador e Niterói. Apenas também, ainda ouvi a fala do vereador Eli Rosa, não sei se está aqui mais, mas ele fez um paralelo importante aqui sobre o título de eleitor ser uma procuração pública, uma procuração que é dada através do eleitor aos seus possíveis representantes, e é de fato uma comparação oportuna, que a população, a partir de agora, né, o início das divulgações, certamente a partir do dia 15, possa estar atenta de fato quem tem serviço prestado, independência e vontade de servir a população, que tem realmente condições de representá-lo, não juridicamente, mas politicamente, né, seja no âmbito das assembleias, do Congresso, e quem realmente tem uma trajetória e um trabalho que possa ser avaliado. Fico feliz que várias pessoas colocaram seu nome à disposição. É uma oportunidade, várias alternativas para a população de Anápolis poder escolher. E certamente nós podemos, né, Anápolis, ampliar a representação, seja na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, seja no Congresso Nacional. Temos 286 mil eleitores. Convocar também aqueles que não participaram. A abstenção é muito alta, vereador Domingos e Jacques. Abstenção altíssima. Cerca de 90, 100 mil pessoas não vão votar, não foram votar na última. Que possam participar para escolher e, quem sabe, ampliar o número de representantes da cidade de Anápolis. Nós temos condição de eleger, sim, 5, 6 deputados estaduais, por que não? A cidade com 30 mil eleitores, às vezes, faz 2. A deputado federal, por que não 3 ou mais? Certamente a cidade pode estar muito mais fortalecida e bem representada. E eu quero cumprimentar aqui também o partido União Brasil, comunicar, né, que fomos também selecionados ali, escolhidos, para participar do pleito único como candidato a deputado estadual pela União Brasil por Anápolis, e certamente estaremos trabalhando para levar o nome e também dar a condição ou essa opção do nosso nome à população de Anápolis e Goiás, como quem sabe um dos representantes. Então, agradeço a oportunidade, era o que eu tinha falado, eu vou à palavra.
Obrigado, não havendo mais escrito em comunicação, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoco outro para regimental amanhã, terça-feira.